Aleluias. Então, irmãos, sinto muito honrado de poder compartilhar com os irmãos essa tarde aqui. Eu sei que a gente falar depois do pastor, né? Depois de uma exortação vai ser bem difícil eu compartilhar alguma coisa, né? Mas o Senhor pode usar todos em nome de Jesus, amém? Apesar de todos já basicamente nos conhecem, né? Como pessoa, abre seu coração, deixa o Senhor falar. Quem não me conhece, eu sou Edson, faço parte da igreja lá de Franco. Sinto muito privilegiado de poder estar com os irmãos lá, né? Graças a Deus. E então quero que você continue deixando o Senhor operar, em nome de Jesus. Depois do almoço, é evidente que sempre vem, né, um cansaço do corpo ali, de repente você querer dormir. Quero te falar, não é a hora, não deixe isso acontecer, em nome de Jesus. Né? Desperte para você participar, em nome de Jesus. Amém? Se você vê alguém cochilando do seu lado, você dá uma cutucada nele e fala, irmão, não está na hora não, deixa para a noite. Depois das uma hora da manhã é a hora, não durma agora, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então, vamos pedir para o Senhor falar conosco. Eu creio que, na verdade, não foi assim combinado, eu nem sabia que eu ia ministrar, mas o pastor me deu essa oportunidade, graças a Deus, que o Senhor sempre, né, nos dá um rumo, né, e eu compartilhei hoje, assim, ouvi, senti que se houvesse essa oportunidade, eu estaria para ministrar. Então, eu creio que vai falar com você, apesar de não estar aqui, vamos dizer assim, somente para exortar, mas eu creio que o Senhor ainda vai cutucar nós, cada um aqui, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui hoje, reunidos para ouvir do Senhor. Eu coloco diante do Senhor, ó Deus, esse tempo, é que o Espírito do Senhor possa mesmo falar com cada um dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos, ó Deus, que é para um tempo, ó Deus, a nossa vida, um tempo novo como igreja, para nós avançarmos, para nós alcançarmos o propósito do Senhor nesse tempo. E assim eu declaro que em nome de Jesus, nós seremos abençoados, totalmente tocados pelo Senhor, através da tua palavra, ó Deus, que gera vida em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. O que eu vou falar aqui seria basicamente assim, posso dizer para você, depois que o pastor ministrou para nós, ele tem falado que nós já temos uma caminhada, né? Já somos um grupo que estamos assim, vamos falar diferente daquele que vai numa igreja somente para fazer uma visita, né? Nós somos a liderança da igreja, nós somos uma cadeia, vamos dizer assim, que está num nível a mais, ainda que somos todos iguais perante ao Senhor, mas nós já temos sido alimentados a ponto de nós nos enxergar realmente numa outra posição, de poder realmente fazer aquilo que o Senhor já nos chamou para fazer. E não é, na verdade, por um mandamento de pessoa, não é, na verdade, por uma indução de homem ou por uma persuasão comum. O próprio Espírito tem gerado em cada um de nós esse encargo, né, essa vida para que nós possamos ministrar. E, em cima disso, eu vou falar, então, sobre, né, como ele disse hoje, nós já sabemos o que tem que fazer. O Senhor já nos disse, em palavras, em momentos, no dia a dia, às vezes a gente chega num ponto de ficar numa crise, onde nós sabemos que o Senhor já nos falou como vencer, como caminhar diante dessa crise, para que nós possamos fazer, então, o que tem que ser feito. O meu título de palavra aqui, eu dei como, na verdade, assim, ainda tem mandamento na nova aliança, né? Porque, na verdade, os mandamentos, todos sabem que era lá da era de Moisés, ele mesmo foi quem criou os mandamentos. Eu quero falar então sobre, existe ainda mandamento no Novo Testamento? Então nós vamos falar um pouco sobre estas coisas, eu vou estar um pouco compartilhando no livro de Efésios, se você quiser abrir, deixar aberto, a gente vai falar. Mas antes eu quero tipo abrir com você aqui para te mostrar meios para nós chegarmos então aquilo que o Senhor deseja falar nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Eu creio que vai ser poderoso para a glória do Senhor. Ok, amados? Então eu quero justamente confirmar, compartilhar com vocês aqui aquilo que já tem sido ministrado. Não é nada novo, mas você precisa de dar essa oportunidade para receber. Todas as vezes que, mesmo que nós sendo já alguém que já ouvimos, que já fomos ministrado, e nós temos a oportunidade de ouvir novamente a palavra, o Senhor quer falar conosco. Amém? Então, que seja esse momento para nós, em nome de Jesus. Aleluias! Então, para fazer aquilo na qual fomos chamados, precisamos de entender por que fomos chamados, aonde estamos, por que o Senhor nos colocaria em determinado lugar. Então, uma coisa é que precisamos saber, existe ainda esse mandamento, então, eu preciso agora fazer, porque tem um mandamento de alguém me levando a fazer isso, ou nós iremos fazer porque o Senhor mesmo nos chamou e nos encaminhou, nos incumbiu, nos responsabilizou de tal obra agora nesse tempo, em nome de Jesus. Quero falar que a gente está diante realmente de um tempo muito bom como igreja, tanto aqui como em Franco da Rocha, ainda que todos os lugares têm realmente ainda, infelizmente, essas situações de alguns não responderem conforme é o chamado, mas nós sabemos que é através do ensino da palavra que o Senhor vai nos levar. E hoje, aqui como é liderança, essa palavra então ela vai falar justamente com alguém que já está um pouco além daquilo de ser somente alguém que senta numa cadeira para ouvir uma palavra de alguém, amém? Então, você está numa outra posição. Hoje estou ministrando aqui, mas poderia ser qualquer um de nós, no caso, não desvalorizando, para poder fazer também em nome de Jesus, amém, amados? Então, que nós possamos realmente abrir o nosso coração. O apóstolo Paulo diz que, a lei já se encerrou, então, no Novo Testamento, não supostamente não teria mandamentos, mas através desse texto de Efésios nós vamos ver que ainda existe um mandamento para todos nós. Eles estão aí a cada momento, assim, nos mostrando que o Senhor já nos mandou, o Senhor já nos enviou, o Senhor já nos conduziu a estar fazendo essa obra em nome de Jesus. Amém, amados? Porque quem, na verdade, resolveu a questão dos mandamentos foi o próprio Senhor Jesus. Ele veio, resolveu, nos fez justos, e por isso agora nós podemos, então, cumprir todos os mandamentos que nós precisamos de fazer. Amém, amados? Está claro isso? Paulo disse que se andamos pela lei, nós estamos, na verdade, rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz. Se nós não andamos para poder cumprir o propósito, só porque alguém nos diz que tem que fazer, nós estamos rejeitando aquilo que Cristo veio e fez por amor de nós através da cruz do Calvário. Amém? Nós precisamos então entender. Ele disse ainda que no Novo Testamento não estamos mais sujeitos a ordenanças, ou seja, o que na verdade muitos ministérios, a própria Igreja Católica, ela trabalha ainda em cima das ordenanças lá da lei do passado. Mas o Senhor veio para resolver, nós não precisamos mais de andar nessas ordenanças lá do passado, mas existe ordenança do Novo Testamento, que eu e você, como alguém que já conhece o Senhor, já fomos inseridos na sua casa, nós precisamos sim de andar nesse caminho em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. E que isso possa realmente nos despertar. Então, se alguém ouve isso e diga, se já foi resolvida a questão da lei, então eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, porque ninguém vai poder falar comigo. Não, quando nós tomamos essa decisão, nós estamos, na verdade, levando a nossa vida para viver como tolos, e não é esse o papel de cada um de nós aqui. Nós somos chamados num meio onde milhares de igrejas se levantam a todo tempo, milhares de ministérios, mas o Senhor tem nos levantado para ser não só mais uma igreja, mas ser a igreja do Senhor em nome de Jesus. Quanto certifica isso? Eu creio que é essa a intenção do Senhor, eu tenho, na verdade, desfrutado disso, porque às vezes eu consigo pensar algumas coisas que assim eu olho, é muito nítido que o Senhor deseja fazer, através de nós. Aí você olha assim e fala, meu Deus do céu, né? Mas o mandamento, por exemplo, não é nem nós olharmos para nós, é nós olharmos diretamente para o Senhor, que assim nós vamos cumprir o que Ele nos chamou para fazer. Amém, amados? Amém. Olha do seu lado aí, se não tem ninguém dormindo ainda, em nome de Jesus. Amém? Jesus não veio para, na verdade, nos libertar, Jesus não veio para te dar liberdade para continuar pensando como pensava antes, para, na verdade, continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes. O Senhor não veio para morrer numa cruz, para, na verdade, nos deixar a continuar vivendo as mesmas vidas de pecado que nós tínhamos, ou com as mesmas atitudes que nós tínhamos. Ele veio para nos libertar, para poder cumprir o seu propósito. Então, isso nós precisamos entender claramente, que vai além simplesmente de um querer comum. Ele veio para que nós fizéssemos o quê, então? Ele morreu para que nós tivéssemos a liberdade. E nessa liberdade, então, eu e você conseguimos cumprir o propósito dele. Porque agora não é mais agora induzido por alguém que eu tenho que fazer. Não, como ele me libertou, ele tirou daquela prisão, então eu agora consigo caminhar e cumprir o que, na verdade, nós somos chamados em nome de Jesus. A minha mãe está clara até aqui para vocês? Vamos avançando então. Ele veio, não morreu na cruz para te dar liberdade para continuar, vamos dizer assim, falando palavrões ou com fofoca, com coisas desse tipo, né? Nós somos, na verdade, chamados agora para ser reis e sacerdotes, né? Nós precisamos de caminhar conforme nós somos agora, em nome de Jesus, amém? Falar com a pessoa, sabe, você é aquilo que o Senhor diz que você é, em nome de Jesus. Amém, amados? Ele morreu para nos tirar da escravidão, para nos salvar de todo o pecado que nós tínhamos. Esse foi o propósito dele ter vindo. E quando nós entendemos isso, então fica muito mais fácil de nós, como liderança da igreja, né, Videira, na região, fazer acontecer de fato aquilo como o Senhor tem nos levantado agora nesse tempo. Amém? Eu sei que a igreja, infelizmente, ela passa por muitas pessoas, sendo um negócio assim rotativo. Eu fico indignado com essas coisas dentro de mim, mas a gente não consegue segurar de fato as pessoas, né? Elas são livres, como o Senhor nos libertou elas também, muitos escolhem outras coisas que a gente acha que não é bom, mas todos eles têm, na verdade, essa direção de escolher. Mas se eu e você estamos aqui, como o pastor hoje mesmo falou aqui de manhã, que vamos servir aqui, que vamos colocar então o nosso coração com toda essa intensidade para que cumprimos aquilo que é o propósito do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar aqui então maneiras para você e para nós juntos poder viver destas coisas. Amém, amados? Então, não há mais mandamentos. É isso? Vamos pensar se é isso. Jesus disse que um novo mandamento vos dou. Qual que é o novo mandamento que ele nos deu? Que amei-vos uns aos outros como eu vos tenho. A nossa parte hoje é entender o quanto nós somos amados. Amém. Porque da hora que nós entendemos que nós somos amados, assim, extremamente pelo Senhor, é como esses dias eu estava compartilhando lá no curso, eu falei para os irmãos que a porção, para nós poder ter uma ideia do tamanho do amor por nós, por exemplo, é nós pegarmos uma colherzinha de água e comparar com a água do mar. Ele é a água do mar, vamos dizer assim, em quantidade. E nós somos uma colherzinha de água. Essa é a porção que ele tem de amor por nós. Ainda que nós gastássemos tudo aquilo que nós achamos, ainda tem uma porção para nós, em nome de Jesus. Amém? Quantos têm essa porção? Diga glória a Deus. Nós precisamos de a cada dia levar essa porção para outros, irmãos. Essa é a palavra do Senhor para nós. Né? Por quê? Na lei, onde, na verdade, obrigatoriamente os mandamentos diziam, né? Amar o Senhor de todo o seu coração, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse era o mandamento que estava lá no Antigo Testamento. Mas Jesus vem e fala que um novo mandamento vos dou. Esse é, amar o teu próximo, né? Como a ti mesmo. Essa é a maneira que ele tem nos mostrado. Então nós precisamos de caminhar para essa porção. Vai ter dia que nós vamos ter que realmente negar tudo. Hoje o pastor estava falando agora mais cedo sobre essa questão de negar. Eu, de vez em quando, eu fico pensando, né? Puxa vida, hein? Eu me converti desde 2011. Nunca teve uma igreja perto de mim. Sempre eu tenho que avançar até ela, né? Impressionante. E às vezes hoje a gente tem muita dificuldade das pessoas que estão próximas e não vão para aquilo que é tão abençoador para suas vidas. Entende? Tem tantas desculpas, né? Ah, não vou porque... Muitas coisinhas os irmãos sabem, né? Você é líder, você faz parte da equipe, você sabe do que eu estou te falando. Quantas vezes, quantos impedimentos acontecem para que você chegue, então, aquilo que é da parte do Senhor para a sua vida? Né? E, assim, a gente vai ter que uma hora ceder, vamos ter que realmente uma hora negar algumas coisas para a gente poder cumprir esse propósito do Senhor, para entender esse chamado do Senhor nesse tempo, para poder, na verdade, viver esse mandamento para esse tempo que é amar a outros, né? Como o Senhor nos amou. Isso só quem entende pode desfrutar destas coisas em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Então, na lei era obrigado, mas hoje o Senhor não, Ele não obriga mais, na verdade. Ele libertou você agora, porque, na verdade, Ele amou tanto você, que você agora tem condições, então, de poder amar outros em nome de Jesus. Amém? Não, porque na lei, na verdade, assim, nós obedecíamos para sermos abençoados. Hoje não. Agora nós somos abençoado, amado pelo Senhor, então eu caminho, então eu cumpro agora o que o Senhor, na verdade, tem para a minha vida, em nome de Jesus. É diferente, é outra posição, né? Às vezes lá em Franca, até eu dou um exemplo, né? Aqui nós estamos e de repente, nós estamos vivendo na lei. A lei fala para aquela pessoa assim, ó, vai lá pegar aquele banco. Aí ele vai ter que ir pegar aquele banco. Aí ele vai desanimado porque tem que ir. Mas quando nós chegamos nesse tempo que o Senhor tem nos dado para viver, o que ele fala? Você agora pode ir lá pegar aquele banco. É diferente, porque agora você foi liberto, foi amado, foi tirado do mundo das trevas, da escuridão. Então, pegar aquele banco, na verdade, tinha que ser motivo de alegria, porque antes você não podia, mas agora o Senhor nos comissionou e nós agora podemos, em nome de Jesus. Amém, amados? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso é a palavra que o Senhor tem nos dado. Ou seja, obedecer mandamento, porque na verdade, assim, antes nós tínhamos que obedecer porque ninguém tinha justificado a nós. Nós éramos obrigados, né? Vamos falar do Antigo Testamento, mas agora não. Jesus veio, nos tornou justo diante, né, de tudo aquilo que nós precisamos de fazer, e é por essa justiça de Cristo agora que, então, que nós vamos. Porque se nós olharmos mesmo para nós, eu vou falar, eu, de vez em quando eu fico olhando, né, ainda o Senhor tem que trabalhar demais, de vez em quando eu fico olhando e tenho algumas coisas, e aí eu fico pensando, oh Deus, eu devia estar preso, né, num lugar bem assim, escondido, por causa de muitas vezes a gente não consegue responder da maneira do Senhor. As pessoas, na verdade, às vezes elas esperam algo que a gente não consegue responder também, mas tudo é uma maneira do Senhor trabalhar, porque enquanto Ele nos libertou e Ele nos deu essa liberdade para a gente cumprir, se nós, na verdade, caminharmos, nós vamos conseguir alcançar o que é essa vitória do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Só vamos conseguir fazer isso por quê? Porque agora eu sou justo, então eu, por ser justo, agora eu consigo, então, obedecer a Deus. Quantos conseguem obedecer a Deus? O Senhor tem nos dado essa oportunidade agora, meus amados. Abra sua Bíblia lá no primeiro livro de João, capítulo 4, verso 10. Vamos ver, então, o que Jesus fala sobre esse contexto de amados, primeiramente, né? Então, depois que Ele nos amou, é que nós vamos conseguir também fazer em nome de Jesus. Eu quero estar aqui mais assim, compartilhando com vocês sobre realmente ensino, não é? Não é uma pregação, porque eu não sou aquele pregador ainda, mas o Senhor está trabalhando todo dia. Então, quanto mais você dá a oportunidade, mais um dia Ele pode usar. Amém? Eu, quando eu falei com os irmãos aqui no início, né, sobre a nossa mini conferência, eu vejo isso. Você hoje está aqui, na verdade, como equipe da igreja. Mas eu quero te falar, o pastor falou que existe, na verdade, duas cidades que cabem no mínimo 10 igrejas em cada. Eu quero te falar que existe, na verdade, assim, 87 bairros lá em Franco da Rocha, não, 87 em Franco da Rocha, aqui em Morato existe 90 bairros, são 171 mil habitantes na cidade de Francisco Morato, mais do que lá em Franco, que é 121 e pouco. Então nós temos aí uma multidão de gentes para ser alcançadas pelo Senhor. E o que que acontece? Se nós, na verdade, nos colocar realmente, pegar, né, com força essa obra, porque não depende de nós, depende do Senhor. Eu vou te mostrar agora, daqui um pouquinho, para você entender como funciona isso. Amém, amados? Amém. 1 João, então, capítulo 4, verso 10, diz assim a palavra de Deus: nisso está o amor, que não é em nós, que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é a palavra de Deus. Antigamente tinha uma maneira de resolver a questão do pecado. O Senhor já veio e já resolveu. Então hoje o pecado, por exemplo, ainda que possa, muitos talvez estar caminhando dentro dele, eu quero te falar, você já é livre do pecado para poder fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus. Não é mais esse tipo de situação que pode atrapalhar a sua vida. O que precisa hoje é nós nos colocar na posição para que nós cumprimos o propósito do Senhor para mim e para a sua vida. Amém, amados? Amém. Né? Então, nisso consiste o amor, que primeiro Ele nos amou. Quantos são amados pelo Senhor? Amém. Então você também agora pode repartir desse amor para com outras pessoas, porque eles também possam viver esse tempo que nós estamos vivendo. É tempo de glória, de alegria. Eu vou falar aqui para mim, por exemplo, ministrar para você aqui é algo para mim extraordinário. Talvez você fale, já vi você pregando, mas e aí? Para mim é algo muito poderoso, porque talvez eu nunca mais consiga fazer isso. Eu vou te falar que se eu um dia conseguir, não vai ser do mesmo jeito, porque vão ser outras pessoas, você vai estar num outro nível, numa outra posição, quem sabe numa grande conferência, nesses 280 e poucos mil pessoas que tem. Nós não sabemos qual que é o caminho do Senhor para nós. A nossa parte é desfrutar realmente do melhor dele agora, em nome de Jesus. Amém, amados? É o que eu creio que o Senhor tem nos chamado para viver. Aleluias! Na lei tem que amar todo entendimento. Na graça o Senhor nos mostra que é bem diferente, né? No Novo Testamento o mandamento é: eu te ordeno que agora você pode amar, né? Na Bíblia, lá no passado, ela fala: amará o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de tudo. Ele colocava lá, tem que fazer isso, é obrigatório, tem que ser assim, não tem outro jeito, você pode tentar, não consegue. Aqui ele fala para nós, sabe o que que é, irmão? Eu agora vou te ordenar, você agora consegue amar, você consegue pregar, você consegue evangelizar, você consegue falar da palavra, porque antes você não tinha condições de falar, porque não tinha liberdade, mas agora você pode. Essa é a palavra do Senhor para nós. Pergunta a pessoa do seu lado, você tem disposição para isso? Que o que falta muitas vezes é realmente esse encargo nas nossas vidas, esse coração para fazermos isso. Precisamos de crescer nessa situação, né? Assim, no dia a dia precisamos de avançar nessas coisas. Em 2019 o Senhor tem realmente coisas grandes para nós, mas tem que ter esse encargo da nossa parte em nome de Jesus, amém? Hoje o mandamento para nós é assim: quem tem sede pode ir e beber, porque você agora está na casa do Pai. Ele tem lá na verdade uma cisterna cheia, ele tem um poço totalmente cheio, ele tem uma cachoeira para você, você pode beber. Aí você vai lá e toma a quantidade que você quer. O mandamento agora, eu ordeno na verdade que você agora pode amar as pessoas o tanto que você quiser, porque você tem uma fonte onde você recebe todo momento, e aí você consegue compartilhar com as outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, amados? Por quê? Porque antes a sua natureza não permitia. Mas uma vez que nós recebemos a Cristo para dentro de nós, nós passamos a ser nova criatura. Uma vez que somos nova criatura, então nós precisamos de viver conforme nós somos agora. Homens e mulheres de Deus, precisamos de caminhar para esse caminho. Não dá mais para nós nos comparar com outro crente que não tem entendido isso, ou que não tem vivido isso. O Senhor nos chamou nova criatura, vamos viver como nova criatura em nome de Jesus. As coisas velhas já passaram. Ah, mas o pecado ainda está. Pois é, você pode abandonar, você é livre agora para poder viver sem ele e viver com aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus. Amém, meus amados? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. E com essa palavra nós podemos então ter no Novo Testamento duas pessoas, duas figuras que representam justamente essa velha aliança e nova aliança, né? Os dois apóstolos de Jesus, Pedro e João, eles representam justamente essa lei e a graça do Senhor, porque entendeu João, por exemplo, que ele era amado. Então ele compartilha nos seus textos, você lê, que ele sempre coloca como discípulo amado pelo Senhor. Enquanto Pedro, na verdade, que ainda estava pela lei, ele se colocava numa posição, por exemplo, eu estou contigo até na hora da morte, mas depois ele negava, furava, né? Vamos dizer assim, quebrava o estupim, não acontecia o que dizia. Ele vivia então esse tempo da lei, porque a lei, na verdade, leva nós a isso. Mas quando é livre, você pode dizer para a pessoa: não, eu sou amado pelo Senhor. Aí as pessoas falam: você é cheio de querer em falar que é amado. Não, você continua sendo amado, não porque alguém disse que você é cheio de querer, porque o Senhor já te falou que você é amado, você entendeu quanto é amado, e você caminha então nesse amor em nome de Jesus. Amém, irmãos? O Novo Testamento tem que ser assim o tempo todo para mim e para você, em nome de Jesus. Quantos vivem disso? Se você não vive, o Senhor está te dando uma oportunidade hoje para você caminhar nessa pegada em nome de Jesus. Se nós andarmos nessa pegada, nós vamos ver coisas grandes realmente a cada minuto nas nossas células, na vida da igreja, de uma maneira assim extraordinária. Eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Eles viveram desse jeito. Em muitos outros casos, por exemplo, João, por exemplo, não se gloriava, por exemplo, de que Jesus falava que ele era amado. Ele mesmo se gloriava porque ele sabia que era amado. Então ele dizia, Pedro na verdade se gloriava de uma coisa que na verdade ele achava que ele podia, mas ele não podia. Então ele dava glória, mas era uma glória diferente, porque ele estava na verdade se gloriando e não atribuindo a glória àquele que de fato tinha, que era o próprio Senhor. Mas João sempre disse: não, eu sou amado pelo Senhor, e até escreveu nas suas Bíblias, não aparece nenhum nome, fala o discípulo a qual Jesus amava. Amém? Você é o discípulo que Jesus ama? Amém. Que bom. Nós somos, então, em nome de Jesus. Amém, amados? Vou avançar com você. Nesse contexto ainda, né, de João, tem muitos outros exemplos de Pedro, né, tem um momento em que Jesus fala, né, que um seria o traidor. Lá tinha lá o Pedro, que representava Pedro, né, que até, talvez Pedro, por causa de pedra, que a lei foi escrita em tábuas de pedra, né, em pedras, né, e tudo isso é para poder entender. Ele, na verdade, vivia esse tipo de coisa. E acabava assim, por exemplo, no dia que Jesus falou que ia ser traído, ele não teve nem a coragem de perguntar. Ele pediu para que João, que era alguém que tinha intimidade, que era amado, para perguntar para ele. Muitas vezes nós não fazemos coisas por causa dessa intimidade com o Senhor, e aí nós recusamos de cumprir algo, ou não fazemos algo porque nós temos, na verdade, essa distância com o Senhor. Nós achamos que Ele vai fazer algo que vai nos maltratar. O Senhor está nos libertando de tudo isso hoje, em nome de Jesus. Você tem essa liberdade hoje para compartilhar com Ele, de vez em quando, falar com Ele, até discutir, né, com Ele, se for o caso, né? O pastor falou esses dias, deve falar daqui no culto, uma ministração que nós estávamos lá na capacitação, o pastor Aloysio, eu achei aquilo um negócio extraordinário, né? Daquela mulher que tinha, né, que era ateia, né, não confiava em Deus, não acreditava, e tinha sua filha, ficou um tempo internada a sua filha, e assim, o que mais me impressionou foi que no tempo que essa filha dela teve lá no hospital, ela nunca clamou a Deus, por exemplo, por ele, para poder ir lá, operar um milagre, tirar essa menina daquela situação. Mas o que, que acontece? Por causa da arrogância, né, da pessoa, de não deixar Deus ser Deus, foi a ponto dela chegar e dizer, né, vocês devem ter ouvido a história, dela gritar dentro da sua garagem que odiava Deus com toda a sua força. E quando ela disse, na verdade, então Deus disse para ela, essa é a primeira vez que você fala comigo, agora vamos falar a verdade. Como alguém pode ser salvo no dia que está mais irado com Deus? Porque Deus não é um Deus de melindre conosco. Se nós, na verdade, muitas vezes quiser expressar o nosso coração, né, aquilo que de repente está incomodando dentro de nós, nós temos essa liberdade de falar com Ele. Deus não é um irmão que às vezes você fala e daqui a pouco ele, ah, vou sair da igreja porque eu falo isso comigo. Não, Ele não é assim. Ele ouve você e ainda vai abençoar você em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Esse é o Senhor que tem cuidado e que tem nos dado o privilégio de servi-lo em nome de Jesus. Amém, amados? Então precisamos de ser como João, que tem intimidade, precisamos de, na verdade, ser como João, que no dia que Jesus ressuscitou, ele foi o primeiro que chegou lá correndo, né? Quem ama o Senhor de fato, chega cedo. Quem ama o Senhor de fato, busca realmente estar nos melhores momentos para poder desfrutar daquela presença dele. Tudo isso são coisas que nós, como liderança, precisamos de caminhar nessa pegada. Não dá mais para nós sermos somente como alguém que veio do encontro e que ainda está sendo compartilhado, está sendo ministrado, está sendo lapidado com algumas coisas. Mas eu e você podemos hoje andar nessa posição em nome de Jesus. Amém? Cutuca a pessoa do seu lado. Você pode fazer isso também em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, quero falar aqui bem rápido de uns três assuntos para você. Porque assim, os mandamentos lá do Antigo Testamento, eles são numa sequência, né? É, naturalmente, eles são chamados de mandamentos no crescimento imperativos. Ou seja, tem uma sequência para eles acontecendo, para preservar a vida do ser humano naquele tempo. Então, se você pegar todos os mandamentos, né, a sequência ali, é amar o Senhor teu Deus, né? Amar o Senhor em primeiro lugar, de todas as coisas, e você vai falando, não toma lá o nome do Senhor em vão, e ele vai falando, honra pai e mãe, tem uma sequência para mim e para você prevalecer vivos, ou seja, para aquele povo daquele tempo prevalecer vivo. Mas hoje o Senhor tem os mesmos mandamentos para nós também prevalecermos vivos. E a maneira em que Deus olha hoje para nos mostrar esses mandamentos, eles acontecem através da cruz de Cristo. Ele não é uma maneira, vamos dizer assim, comum que o homem possa enxergar. Ele tem uma sequência bíblica que mostra para nós. E tudo parte da cruz de Cristo no Calvário. Amém, amados? Está claro para vocês? Veja então. Por ser baseado na cruz, tipo, eu vivia uma vida... Não, vou falar de mim, né? Eu jogava baralho, né? Eu era jogador de baralho. Então eu jogava baralho, no meu tempo, né, lá atrás, fazia muita coisa, vou só dar o exemplo do baralho, nesse tempo, então eu fazia estas coisas, como eu conhecia Cristo, e eu conheci então a cruz de Cristo que veio a meu favor, eu então saí desse padrão antigo que eu tinha, e passei então agora a desfrutar dos mandamentos do Senhor nesse sistema imperativo, mas na ótica espiritual. Então, antes eu jogava safadeza mesmo, né? Então, antes eu jogava, mas depois que eu conhecia Cristo, eu parei de jogar. Mas não foi porque o pastor proibiu de parar de jogar. Não foi porque a minha esposa pegou no meu pé porque eu chegava tarde. Não foi por nada disso. Não foi porque alguém conhecido meu me falou que eu devia parar. Na sequência, né? Nesse imperativo da palavra, eu entendi de fato agora quem eu sou, porque Jesus veio em meu favor, então eu caminho nessa sequência em nome de Jesus. Então eu roubava, exemplo, né? Eu jogava, não jogo mais. Quem roubava, por exemplo, agora não rouba mais. Mas não existe uma lei para proibir você de roubar agora. O Espírito agora que habita em você, ele é capaz de levar você a ser constrangido de ficar fazendo as mesmas práticas. Entende, amados? Às vezes nossas vidas, como equipe, nós muitas vezes ainda estamos fazendo coisas, como o pastor falou agora mais cedo aqui, né, trazendo essa exortação para nós. Às vezes nós queremos continuar vivendo na mamadeira. Não dá, irmãos, não tem jeito. Infelizmente, nós precisamos de nos avançar para um outro tempo da nossa vida cristã. Nós precisamos, na verdade, de envolver mais dentro da palavra de Deus, com a Bíblia, para nós podermos crescer de fato. Porque quando nós, por exemplo, depois que, eu creio que depois desse curso que nós estamos fazendo agora de maturidade, a nossa supervisão vai ser uma outra supervisão. Nós vamos pular de um patamar que talvez já tivéssemos tido a oportunidade de pular. Só que não foi, na verdade, às vezes enfatizado, ou enfatizado, mas não foi valorizado. E eu vou falar, a vida ela é constante, não tem jeito. Nós não conseguimos parar. Eu estou falando aqui, o tempo está tão rápido. E tipo assim, enquanto nós estamos aqui, milhares de coisas estão acontecendo. Deus não parou para que algo pudesse acontecer na sua vida. Você está aqui hoje, mas algo à nossa volta continua tudo da mesma forma, na mesma sequência, na mesma velocidade. Nós é que precisamos de nos posicionar nessa velocidade também. Quando nós não entendemos o propósito do Senhor e nós paramos para ficar aqui dando a mão por mão aqui para poder ele correr comigo, nós atrasamos de poder ganhar outro que já está sendo atropelado ou maltratado lá na frente em nome de Jesus. Entende o que eu estou dizendo? O Senhor tem nos chamado para esse propósito em nome de Jesus. Então a ótica do Senhor, ela parte da cruz. Tudo já foi resolvido na questão da cruz para mim e para você. Porque ele já veio, já morreu, e ele disse, está consumado. Então, dali que começa a nossa obra em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém. Então, nessas três coisas que fala no livro de Efésios, eu quero compartilhar com você o seguinte. Que passamos a viver, então, como nova criatura. Fala com a pessoa, você é uma nova criatura. Ok? Se somos nova criatura, então tem algumas coisas que hoje acontecem de uma forma geral no mundo, que elas não mais cabem a nós. Eu quero que você abra lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 9. Vamos ver o que diz aí a palavra de Deus. 1 Timóteo. Capítulo 1, verso 9. O que diz o apóstolo para nós a esse respeito? Ele fala, todos acharam? Diga amém. Reconhecendo que a lei não é feita para justos, vocês foram todos feitos justos, amém? Mas para transgressores, você não é mais um transgressor, é isso que diz a palavra. Então, ele está dizendo, mas para transgressores e insubordinados, os irreverentes, e pecadores, os ímpios e profanos, para que, para os parricidas, matricidas e homicidas, é para estas pessoas que a lei então existe. Se eu e você hoje estamos aqui e servimos ao Senhor, não é mais para você caminhar na lei. Ah, mas a lei está na Bíblia, é do Senhor e tudo, mas nós precisamos de caminhar de uma outra maneira em nome de Jesus. Não precisa agora o discipulador ou o pastor ficar ordenando o que você de fato tem que fazer. O Espírito já te mostra de fato o que é a nossa caminhada. O que é que nós precisamos fazer? Quando chega na época de encontro, por exemplo, não precisa ser exatamente uma pessoa para poder manifestar ou falar dos encontros. Todos nós, empenhados para o dia do encontro, né? Próximo mês de março agora tem, 23, 24, acho que é isso. Vai ter um novo encontro, mas se todos nós aqui, por exemplo, empenhar e pelo menos uma pessoa aí, não vai caber no sítio. Entende o que eu estou dizendo? Não vai caber. Porque o sítio é 60 pessoas. Mas e aí o que vai acontecer? Não, aí já é outra coisa. Se o Senhor, na verdade, não tiver... Se nós, na verdade, conseguirmos pessoas suficientes para lotar lá, ele vai arrumar um outro lugar ou alguma outra maneira para estar acontecendo os encontros. Entende o que eu estou dizendo? Fala com a pessoa. Você foi chamado para esse tempo em nome de Jesus. Amém, amados? Então, a lei não se promulga mais, não é mais uma lei para mim, para você, que somos nova criatura e estamos em Cristo Jesus. Aleluia? Você pode dizer aleluia por isso? Aleluia. Então, muitas vezes, tem que combater algum tipo de ensino que ainda pode ser algo prevalecente em nossas vidas e acaba aqui impedindo nós de viver o propósito do Senhor para nós nesse tempo. Né? Hoje em dia, muitos querem fazer coisas que ainda estão lá no Velho Testamento. A nossa parte hoje é fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. O Senhor nos chamou hoje para andar no descanso do Senhor em nome de Jesus. Amém? Quantos estão no descanso?
Amém.
Será que temos mesmo? Será que estamos mesmo no descanso? Vamos ver se a gente realmente está andando no descanso. Eu não sei os irmãos, eu corro bastante. Mas tem um momento que não tem jeito de correr. Aí o pai falou, Senhor, dá um jeito aqui, porque, né? Como é que estão as coisas agora? O que, que eu faço aqui? E aí tem um momento que realmente você não tem a quem recorrer. Você fala com ele, aí ele vai por aqui, aí ele se encontra a saída. Isso é nós descansarmos, é confiar de fato no Senhor. Amém, amados? Precisamos de ver. Hoje em dia muitos tentam fazer muitas coisas, né? E no livro de Efésios, todos, por exemplo, primeiro, né? Todos os livros do apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele mostra uma divisão, né? Primeiro ele proclama o Evangelho, que é a palavra de Deus, e depois, na verdade, ele nos mostra uma outra coisa que é a prática daquilo que ele proclamou, ok? Então, por exemplo, ele vem lá no começo da sua carta e ele diz, oh, assim, 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 porque ele nos resgatou, tal, e é essa a maneira, né? Esse livro de Efésios mostra justamente isso. E, então, ele divide em duas partes. Uma é, na verdade, essa proclamação e o outro é chamado de didaquê, que é a minha prática e a sua prática, a prática de todos nós como igreja no dia a dia. E nós precisamos de fato entrar nessa prática da vida da igreja. Nós conhecemos a visão, irmãos. Todos nós aqui, quem não conhece ainda, ela está disponível para nós. Sabemos para que viemos e sabemos até para onde vamos. Se nós, na verdade, sabemos o que falta, então, é nós termos essa prática no dia a dia. E que às vezes, assim, eu estou falando para você aqui, né, tem uns irmãos que andam mais próximo de mim, cada um sabe de si, do que eu estou te falando. Você não é mais um bebê, eu acredito, você é alguém que já foi colocado numa posição onde você já sabe qual que é o seu papel na vida da igreja. Quantos sabem? Então, tem que ter uma prática nossa em nome de Jesus. Né, irmão Jair? Não temos que ter essa prática? Então, vamos ver essa divisão, então, no livro de Efésios. Você abriu, eu tinha dito, Efésios, essa divisão no livro de Efésios, ela faz, na verdade, assim, essas duas partes, mas no livro em si, ele é dividido em três partes, esse capítulo, para mostrar para nós três verbos importantes. Então, tem um verbo que é nesse livro de Efésios que eu vou falar aqui, vai ser rápido, você vai entender bem do que eu estou te falando desse descanso. O primeiro verbo, na verdade, que é ministrado do capítulo 1 até 3, né, que o apóstolo Paulo nos leva a estudar e a compreender e a viver, do capítulo 1, ele fala, então, de sentar-se. A nossa parte é sentar-se. Antigamente tinha que fazer, mas hoje o apóstolo vem e nos coloca na posição agora que nós precisamos de sentar. Aí fica fácil demais sentar, né? Por quê que nós devemos fazer então sentar? Né? Vamos entender. O outro verso que ele fala está do capítulo 4 e no capítulo 5. Ele fala então nesse verso que nós devemos andar. Então vamos entender. Eu sento e depois eu ando, é isso? Não é melhor eu andar e depois eu sentar para descansar? Não, porque primeiro nós descansamos e depois nós conseguimos então fazer aquilo que nós temos que fazer. Amém, amém, amados? Amém. E o terceiro verbo é permanecer, que está no capítulo 6. Então o livro de Efésios é dividido em duas partes, que é a proclamação do Evangelho e é, na verdade, a prática daquilo que foi proclamado. No meio dessas duas divisões, das duas partes, então tem esses três verbos que formam todo o livro. Os seis capítulos formam justamente isso. Eu quero compartilhar aqui um pouco sobre cada uma dessas maneiras. Por quê? A primeira que nós precisamos é de descansar. Que, na verdade, nós precisamos de tomar cuidado para que a gente, na verdade, não descanse. Porque o que acontece? Às vezes nós corremos tanto e esquecemos de descansar no Senhor. Esquecemos de confiar de fato que Ele vai estar fazendo. E aí nós fazemos um monte de coisa e não fizemos nada. Porque nós, na verdade, estávamos fazendo por nós mesmos e não estava confiando que Ele estava a nosso favor, que Ele estava o tempo todo nos colocando nessa posição de descanso. Amém, amados? Quantos entende? Você sabe que é muito difícil a gente descansar. Mas não é porque tem muitas coisas para fazer. É a nossa incredulidade que leva nós a ficar na loucura para lá e para cá e nós não descansamos. E aí quando nós vamos descansar, já fez um monte de besteira, porque nós devíamos ter descansado antes, confiado nele, e nós muitas vezes não deixamos isso acontecer. Amém? Quantos estão entendendo?
Amém.
Efésios mostra claramente, vamos ler esse contexto primeiro para você, capítulo 1, Verso 20, só para você entender. Então, como que é que começa esses versículos, né? Mostrando para nós. Capítulo 1, verso 20. Diz assim: ele faz muitas coisas, muitas proclamações aqui antes, se você depois quiser ler, você vai ver, mas aqui no verso 20 ele diz que, vamos ver os 19, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, para mim e para você, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Agora no 20, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Amém, amados? Amém. Quantos acreditam que o Senhor está sentado hoje à direita do Pai? Amém. Se Cristo está sentado à direita do Pai, e se eu e você estamos em Cristo, aonde nós estamos hoje? Devemos estar sentados com Ele. Confiando então que Ele pode fazer todas as coisas. Entende isso? Vamos avançar para nós poder clarear tudo aquilo que nós precisamos nessa tarde aqui, em nome de Jesus. Veja que a vida cristã, ela começa, para mim e para você, já é sentando já. Brincadeira um negócio desse? Aí o pastor vem, exorta, fala que nós temos que fazer algo. Que nós somos chamados, e se formos chamados para fazer algo, temos que cumprir. É fato. Mas que nós viemos fazer, então, debaixo dessa fé, irmãos. Porque nós, muitas vezes, não fazemos, porque nós não confiamos que o Senhor vai, na verdade, nos levar a cumprir o propósito dele. Aí nós fazemos na nossa força, tomamos decisões, e vamos aqui, vamos acolá, quando pensamos que não. Não fizemos nada, não confiamos e nem sentamos. Essa é a verdade. Acontece muito isso conosco. Amém? Vou avançar com você. Já foi feito, né? E a minha parte, a sua parte é confiar. Fala com a pessoa, a sua parte é confiar. É, em muitos lugares as pessoas vivem fazendo coisas, coisas e mais coisas. Aí quando olha, não tem nada feito ainda. Pode estar acontecendo conosco hoje. Chegamos, por exemplo, um final de ano, aí nós olhamos. Puxa vida, né? Podíamos ter crescido esse ano, né? Mas o que aconteceu? Não fizemos aquilo que, na verdade, nós devíamos ter feito, né? Olhamos, né? Oh, obrigado, Senhor, por isso, mas podia ter feito algo. Isso acaba vindo, gerando, na verdade, em nós mais incredulidade, porque nós não sentamos para confiar no Senhor o suficientemente. Amém, amados? Precisamos de entender, eu vou avançar para você entender. Ó. Aqui você já está na posição de tudo pronto, né? Vamos entender. Quando Deus fez, por exemplo, o homem, Ele fez o homem no sexto dia. Amém, amados? Então, no sétimo dia, o descanso de Deus. Então, se era o descanso de Deus no sétimo dia, então o homem já começou a sua vida no descanso. Por que então não descansamos para fazer a obra do Senhor? Entende? Estas coisas é assim. Tudo foi feito. O povo, na verdade, que tem na nossa região aqui, Francisco Morato, Franco da Rocha, eu acredito que muito em breve nós teremos um trabalho em Caieiras também. Amém. Toda essa região, na verdade, ela está à disposição. O Senhor não nos deu. Mas e aí? Aonde estão essas pessoas, né? Oh Deus, ajuda nós, né? Cadê eles? Olha aí do seu lado, vê se tem alguém aí que, tipo, é essa pessoa. Posso falar, está aqui no nosso meio. Essa equipe aqui que o Senhor chamou, que o Senhor enviou para esse tempo. Amém. Se nós, na verdade, olhar para nós mesmos, nós não vamos conseguir fazer essa obra. Mas quando, na verdade, nós nos entendemos a palavra, nos colocamos na posição que precisamos, com certeza nós vamos fazer coisas que ainda não temos noção do que é, em nome de Jesus. Tudo isso em descanso, em nome de Jesus. Amém, amados? Carlos? Aleluia. Tudo isso nós precisamos de entender, né? Como eu falei para você agora, em 2017, né? Só para você ter aí. E Francisco Morato tinha 171 mil pessoas e 601 nos 90 bairros que aqui tem nessa cidade. E em Franco da Rocha, no mesmo ano de 2017, tinha um total de 121.244, né? Francisco Morato é uma municipalização de Franco da Rocha, cresceu para cá, fez o município, mas passou na quantidade de gente, né? Os bairros, na verdade, estão ali já chegando. Então, para você entender, cresceu muito. E quantas pessoas tem aqui? Olha para você ver quantas mil pessoas tem aqui que precisam, na verdade, ser alcançadas. Ah, mas e as outras igrejas? Eu quero te falar, irmãos. O Senhor tem nos levantado como uma igreja de igreja, entende? Amém. Nós não somos só mais uma placa de uma igreja, nós somos igreja de igrejas. Milhares e milhares de pessoas que estão em outros ministérios um dia vão andar conosco, na supervisão do pastor, na sua vida como um pastor, com outro, como obreiro. Essa é a proposta do Senhor para nós. Eu tenho certeza do que eu estou te falando aqui, que isso vai acontecer. Mas cabe a cada um de nós respondermos ao Senhor da maneira que Ele nos chama. Hoje você está aí, eu estou aqui falando, mas um dia você vai estar falando para uma quantidade muito maior, porque essa é a intenção do Senhor, nos levar a esse patamar em nome de Jesus. Amém, meus amados? Porque em todo tempo o Senhor tem feito isso através da igreja, mas para isso nós vamos precisar de sentar e confiar no Senhor. Vou falar, quando fala de sentar, não fala de ficar sentado lá esperando a coisa acontecer, irmãos. É você confiar, porque quem confia, ele faz simplesmente na hora, né? Igual ali, não está nem esperando, vem 200 mil, fico pensando, poxa vida, viu? Que coisa, né? Olha só, entende? Isso é uma questão de nós, de fato, confiar no Senhor, né? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, eu quero mostrar para você mais uma coisinha. O que aconteceu com o povo de Deus? Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Os irmãos estão conseguindo acompanhar, irmãos? Amém. Eu estou falando um pouco rápido por causa do nosso tempo, porque nós estamos na nossa conferência e tem muita coisa para acontecer, amém? Amém. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém. Estamos sendo preparados, né? Agora há pouco nós estávamos almoçando, eu falei com os irmãos, até o relógio aqui, eu falei, puxa vida, a nossa conferência está acontecendo, o tempo regredindo ali para que nós chegássemos. Tudo isso é algo poderoso em nome de Jesus. Amém? Amém. Você se alegra com isso? Eu fico muito feliz, irmãos, em nome de Jesus. Versículo 10 de Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 10. Vamos lá. Deuteronômio 6, 10. Diz assim, né, aqui, lá no passado, para você entender como que as coisas estão a nosso favor hoje nessa cidade, nessa região e nas muitas outras cidades aonde o Senhor vai nos enviar em nome de Jesus. Amém? Diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que, com o juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Amém, amados? Alguém fez alguma coisa aqui em Francisco Marato? Alguém era algum vereador, alguém que construiu algo assim poderoso para aparecer? Não, não. O Senhor fez todas as coisas aqui, tanto aqui como em Franco da Rocha, para nos entregar pronto. A nossa parte hoje é desfrutar do que já está pronto para nós em nome de Jesus. Ele continua dizendo: e casa cheia de todo bem, as quais tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares. O que acontece? Aqui ele estava falando para o povo lá naquele tempo da velha aliança, que eles, na verdade, foram tirados do Egito para viver num tempo onde eles poderiam desfrutar de todas essas coisas que eles não tinham, na verdade, se esforçado para nada disso acontecer. Já era a graça do Senhor mostrando para eles lá que essa mesma graça está disponível para nós. Quantas pessoas vieram antes de nós, por exemplo, a pregar o Evangelho aqui, quando a rua não era asfaltada ainda, quando, na verdade, não tinha condições de pegar um ônibus, porque não passava ônibus. Né, muitos chegaram depois de Morato, mas eu quero te falar, uns 30 anos atrás, o negócio era feio. Isso aqui, para andar, só quem mora aqui sabe o que eu estou dizendo. Não tinha asfalto, chovia, destruía tudo, tinha que vir a pé, não tinha jeito. Às vezes você tinha um dinheiro para pagar, mas não tinha ônibus, só para você ver. Nesse tempo existia já alguém pregando o Evangelho. Mas hoje nós estamos aqui vivendo coisas maravilhosas, com asfalto, igreja bem montada, tudo maravilhoso acontecendo. E por que então nós não fazemos esse propósito que o Senhor tem nos chamado? Entende, amados? O que está faltando então em nosso meio? O que está faltando? Que o Senhor nos revele hoje em nome de Jesus, amém? Precisamos de romper estas coisas, né? Deus tira o povo para levar para um lugar melhor e mesmo assim eles não respondem a Deus. Quantas vezes nós deixamos de responder ao Senhor? Porque eu quero te falar, esse estar na verdade sentado, muitas vezes ele vai requerer de nós muitas coisas. Não dá para ficar o tempo todo plantado, né? Sentado, temos que ter atitudes. A gente tem muitos exemplos que eu poderia dizer para você, né? Assim, a vida cristã, já recebemos tudo pronto. Fala com a pessoa, você já recebeu tudo pronto já. A célula que você está hoje foi entregue prontinha para você. Ah, mas eu cheguei agora, eu sou membro. Pois é, o Senhor já te entregou uma célula pronta. O pastor agora falou de que alguém veio bater na porta. Não. Já recebemos tudo pronto. No dia que, na verdade, o pastor chegou em Morato aqui para poder começar o trabalho, o Senhor entregou para ele tudo pronto. Só tinha um grupo pequeno, mas já estava tudo pronto. Esse grupo pequeno vai crescendo, alcança outros lugares, nós somos alcançados, somos inseridos, e você chega então, já recebe tudo pronto também. Essa é a nossa vida cristã hoje. Nós não estamos, na verdade, fazendo nada, porque tudo nós dependemos do Senhor fazer. Amém, amém, amados? Amém. Quantos entendem? Diga amém.
Amém.
A minha parte, então, é eu desfrutar pelo privilégio de estarmos vivendo esse tempo em nome de Jesus. Aleluias. Então, a vida cristã sua e minha começa, então, no sentar. Fala com a pessoa do seu lado. Pode continuar sentado no Senhor. Em nome de Jesus. Porque todas as coisas já foram vencidas, né? Se é uma enfermidade, você precisa sentar e confiar que o Senhor já curou ela. Se é uma libertação, o Senhor já sentou, já nos libertou. Se é um agravante no nosso dia a dia como pessoas, o Senhor já resolveu essa questão também. Nós precisamos de confiar que já está resolvido em nome de Jesus. Amém, amados? Isso é importante demais, né? O que diz? Volta lá em Efésios capítulo 1, verso 3, para você ver o que o apóstolo Paulo diz em relação a isso para nós. Quando ele, na verdade, nos ministra, o que, que já aconteceu? Efésios 1, 3. Diz assim. Aleluia, todos acharam? Amém? Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou. Ele estava dizendo que vai abençoar você, é isso ou não? Ele já está dizendo que nós já fomos. Fala com a pessoa, você já é mais que abençoado já. Em toda sorte, abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo. Tudo isso nós já fomos. Então, se hoje, na verdade, nós estamos aqui, mas nós já temos um lugarzinho reservado no trono lá em nome de Jesus. Amém? Quantos querem estar lá um dia?
Amém.
Permaneça sentado então, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Aí continuamos, já está tudo resolvido, já foi no passado, nós já fomos abençoados, glórias ao Senhor, amém? Eu quero te falar, para você entender, um rei, né, em qualquer posição de rei, por exemplo, ele não fica o tempo todo sentado na sua poltrona de rei, ele levanta para ele comer, ele levanta muitas vezes para ele no banheiro, ele levanta até para de repente olhar a sua região. Nós somos as mesmas pessoas, nós estamos em Cristo, só não estamos ainda sentados com Ele lá, mas nós já estamos reinando com Ele em nome de Jesus. Nós já fazemos parte desse reinado. Eu e você, por estar em Cristo, nós já estamos reinando com Ele em nome de Jesus. Amém, amados?
Amém.
Glória a Deus. A Bíblia fala, né? Naquele tempo existia, por exemplo, uma maneira de as pessoas fazerem os seus sacrifícios lá no templo. E no templo, lá no tabernáculo, tinha lá a arca, e junto com a arca tinha algumas coisas. Tinha bacia, tinha lá, e inclusive, além das coisas que tinham lá, tinha uma mesa com os pães. Mas lá não tinha cadeira, porque naquele tempo não se podia sentar. O tempo todo era trabalhando, não podia. Mas hoje o Senhor tem nos dado a oportunidade de sentar. Eu quero que você leve o seu pensamento. O livro de Efésios é o livro mais avançado do Novo Testamento. Ele é o livro mais de alto padrão, vamos dizer assim. O Senhor quer nos levar para comer dessa comida um pouco acima do que tem sido a nossa vida no dia a dia, de ser só mais uma pessoa que vai ali e chega no próximo encontro, ficamos com crise, ou chega uma célula daqui um dia, nós não avançamos porque não está indo ninguém, porque não tem uma visitante, não tem isso. Não, nós precisamos de olhar com os olhos que o Senhor nos olha hoje. Nós estamos sentados nele para ser reis hoje, sacerdote do Senhor hoje, onde nós podemos estar juntos sentados com Ele em nome de Jesus. Amém? Esse sacrifício Ele já fez por eternamente. Não precisamos mais de ficar agora preocupado somente com trabalhar o tempo todo. Entende o que eu estou te falando? Todos nós devemos trabalhar, tirar o nosso sustento, fazer a nossa vida. Assim como, por exemplo, uma mulher grávida. Uma mulher grávida, na verdade, ela está grávida, gerando um filho ou uma filha, mas ela não deixa de levantar cedo, ela não deixa de passar roupa, não deixa de fazer a comida, ela não deixa de dar um tapa na orelha do moleque quando está atrapalhando ela. É assim, a vida cristã nossa é assim. Não dá para nós ficar parado, não, agora está grávida, eu vou esperar, não posso nem mexer. Não funciona assim. Ela precisa avançar. A mesma coisa, né? O pedreiro, naturalmente, quando o pedreiro está construindo uma casa, ele vai lá e ele pega lá e ele trabalha aquela maceira de concreto e não vê a hora de acabar. Quando ele acaba, ele vai lá e ele senta. Pois é, a nossa vida cristã é assim. Nós estamos nesse tempo edificando essa obra do Senhor, gerando esses milhares de filhos. Enquanto nós geramos pela palavra, o Senhor nos leva então a nós, na verdade, a descansar nele, em nome de Jesus. Amém, amados? Aí nós sentamos nele, aí nós descansamos. Chegamos à noite, vamos orar, até dormimos orando. Mas estamos dormindo no descanso do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que seja isso sobre as nossas vidas nesse ano de 2019, em nome de Jesus. Aleluia, amados. Jesus sentou, alguém pode pensar, mas Jesus sentou porque ele é o Filho de Deus. De fato, ele é o Filho de Deus. Mas ele sentou porque ele encerrou, na verdade, o seu trabalho. Amém? Enquanto nós estamos aqui, na verdade, nós precisamos de trabalhar, porque o nosso trabalho não encerrou ainda. Nós não partimos daqui para estar lá com Ele. Enquanto estivermos aqui, a minha, a sua, a nossa vida tem que ser realmente o tempo todo trabalhando nesse descanso do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados?
Amém.
Deixa eu avançar aqui um pouco aqui para você. Né? Um outro texto, né, que eu quero dizer para você, que nós precisamos de saber que a segunda parte, andar, né? Eu disse para você três verbos. Primeiro é sentar. Eu demorei um pouco mais de tempo, porque a parte mais difícil é nós descansarmos. A parte mais difícil é nós confiar no Senhor a ponto de descansar e deixar Ele fazer. A ponto de nós sentarmos e deixar Ele fazer. Sempre tem uma mão nossa, algum jeito nosso de tentar tirar aquilo que o Senhor já nos chamou para estar fazendo. E isso, na verdade, é para o nosso próprio bem. Nós precisamos de andar nesse descanso em nome de Jesus. Amém? O outro verbo está lá no capítulo 2, verso 4, ou segunda parte está no verso, capítulo 4, verso 2, verso 1. Como eu disse para você, do primeiro até o 3, ele mostra então que é o verbo que prevalece para mostrar para nós é o sentar. Diga, sentado. É muito mais fácil de reinar com o Senhor. Amém, amados? Então, a segunda parte, Efésios capítulo 4, verso 1. Vamos ver então o andar. O que, que é esse andar agora? O que, que significa isso para nós? Efésios 4, verso 1. Amém? Todos acharam? É liderança, é mais rápido na Bíblia, né, irmãos? Ainda mais se for celular, é que é rápido. Diga assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que, diga, andeis. Como é digno da vocação que fostes chamados, amém? Quantos foram chamados para Cristo aqui?
Amém.
Então você precisa andar nesse chamado que Ele te chamou em nome de Jesus. Amém? Se eu estou sentado porque eu fui chamado, né? Ou seja, eu agora faço parte da família. Eu agora sou, na verdade, de uma sacerdócio, de uma realeza. Eu, na verdade, não preciso mais agora andar com as mesmas práticas ou falando, né? Alguém que, na verdade, anda em Cristo Jesus não tem mais palavrão na sua boca. Não tem mais atitude de fofoca na sua boca. Não tem, na verdade, mais nhenhenhen ou tititi ou mimimi, sabe? Nós precisamos andar conforme nós somos chamados em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo?
Amém.
É assim a minha e a sua convicção tem que ser em nome de Jesus. Amém, amados? Por quê? Para viver como nobre, agora nessa nobreza, nessa realeza do Senhor, para viver como nobre, eu preciso ter as atitudes de nobre. Então, quando eu tenho essa atitude de nobre, eu dizimo na igreja, porque agora eu sei de onde eu sou, com quem eu trabalho, com quem eu faço parte. Se eu oferto na igreja, eu estou fazendo isso porque agora eu sou nobre, eu não oferto agora porque alguém está dizendo. Se eu dizimo, não é por isso. Se eu sei que tem uma conferência, eu participo da conferência porque agora eu sou da nobreza, daqueles que participam em nome de Jesus. Se eu vou, na verdade, ganhar alguém para levar para o encontro, eu vou convidar alguém, eu faço isso porque agora eu faço parte da nobreza, daquele que o Senhor me chamou para estar fazendo. Entende, amados? Esse é meu papel, é o seu papel. Porque você sabe que em muitos lugares as pessoas, na verdade, ficam tentando colocar regras para as pessoas é mudarem de atitudes. Eu quero te falar, até um ímpio consegue andar em atitude diferente. Alguém que bebia, ele para de beber. Alguém que roubava, às vezes ele para de roubar. Mas na verdade ele para por um tempo, daqui a pouco ele tem as mesmas práticas, porque ele não faz parte da nobreza igual você, igual a mim, em nome de Jesus. Amém? Quantos entende? Você é de uma outra geração, de um outro tempo, né? É, no verso, vamos avançar um pouquinho, no verso 4, ou no capítulo 4, um pouco adiante lá, no verso 17, ele fala mais um contexto sobre o andar. Aí ele diz, amém, amados? Portanto, digo isto e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de sua mente. Né? Então, é nós como igreja, eu sei que aqui é uma equipe, é liderança, mas é, faz parte do nosso contexto. Eu sei que aqui não precisava falar de muitas coisas, mas, por exemplo, nós somos aqueles que vamos levar também esse ensino para outras pessoas. É importante saber. O que que acontece? Eu, por exemplo, não preciso lá no culto nosso exortar alguém que vai, por exemplo, com a roupa de praia para a igreja. Entende? Porque isso o Espírito já testificou nessa pessoa que ela é uma parte da nobreza. Né? Eu sei que se for olhar, por exemplo, a rainha da Inglaterra, quando ela anda com aquele chapéu de ladinho, aquela roupa, quem olha acha esquisito. Mas ela faz parte de um reino. Ela é uma rainha. E rainha anda conforme rainha. Diga à pessoa do estado, você faz parte do reino, você tem que andar conforme em nome de Jesus. Amém, meus amados? Um rei não fala palavrão, né? Ele sabe quem ele é, ele realmente não vai fazer besteira porque ele sabe quem é. Amém, amados? Glória a Deus? Porque a nossa realidade é outra, nós agora somos nova criatura, fazemos parte do reino do Senhor Jesus, e Ele está sentado à destra do Pai, nós estamos sentados nele, as nossas atitudes têm que ser exatamente as dele, em nome de Jesus. Ah, mas eu não estou conseguindo, né? Como eu disse agora há pouco, Ele é esse rio que tem para nós, tudo o que nós pedimos, Ele tem para nós. O que você não tem hoje ainda, se é uma prisão, pede, Senhor, preciso ser liberto. Senhor, eu não estou conseguindo. Ele tem tudo para nós. Eu acabei de falar isso para você agora. Se hoje, como filho, qual é o pai que, na verdade, vai negar para nós? Né? Se o nosso pai natural, nós pedimos uma coisa, ele se esforça para dar, imagina o Senhor que nos colocou agora como filho, sentado junto à sua direita, em nome de Jesus. Amém? Quantos entendem? Então, esse... para nós entendermos, né? Tem um exemplo, né? Que tipo, nós precisamos de entender que o Senhor nos leva a desfrutar através desse contexto. Ele fala muitas coisas nesse capítulo 4, no verso 5, aí abre o capítulo 5, verso 2. Vamos ler mais um texto onde ele mostra também alguma coisa mais aí. Capítulo 5, verso 2, ele diz, e andai em amor como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, trata de realmente colocar com boa índole, com bom ânimo, com alegria, com prazer em tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para nós vivermos em nome de Jesus. Amém, amados? Isso é a melhor coisa. Por que que muitas vezes não acontece? Porque assim, em muitas determinadas ocasiões, tem um exemplo que o pastor Luiz dá que é muito interessante, que ele fala da netinha dele, né, que a netinha dele pegou uma faca e ela estava com aquela faca. Nós podíamos exaltar essa pessoa por causa daquela faca, essa criança. Larga a faca! Né? Entende? Isso é uma maneira de falar. Poderíamos falar isso. É um tipo de gente que vive. Né? Mas o Senhor não tem, na verdade, isso para nós. Ou, na verdade, poderíamos deixar ela com aquela faca e falar assim, não, depois ela vai esquecer e aí ela pode, infelizmente, cair em cima dessa faca e acontecer um desastre. É uma outra maneira. Né? É abrir totalmente e deixar fazer como quer. Não, por isso que tem a liderança, para, na verdade, caminhar com a igreja da maneira que tem que acontecer em nome de Jesus. Ou poderia ainda pegar essa criança, por exemplo, e fazer diferente. Pega algo que, na verdade, vai ser muito melhor, entrega para ela e ela entrega a faca. Vai tomar, vai trocar de coisa. Hoje o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós vivermos coisas assim. O Senhor tem nos dado o melhor ensino. Se você for lá, em janeiro eu fui para Minas e eu passei numa igreja lá, nós fomos no culto. Oh Deus, o povo vai embora com vontade de palavra, né? Eles até deram a oportunidade, mas 20 minutos, irmãos, eu estou com uma hora aqui, não consegui, imagina 20 minutos. Mas Deus fala em todo o tempo, entende? O problema é que a gente sente que as pessoas precisam do que nós temos hoje e que muitas vezes não valorizam. Às vezes ouve uma palavra dessa, é só mais uma palavra. Mas o Senhor quer falar conosco hoje, para nós andarmos em atitude diferente em nome de Jesus. Amém? Então eu falei para você que é sentado e andar. A segunda parte. Eu quero finalizar com você com o permanecer. Então esse livro de Efésios, ele divide então nesses três verbos. O resumo total do livro é esses três verbos. Por que isso? Baseado na cruz. Quando eu recebi Jesus na cruz, então eu sento, começa a obra no descanso, porque antes eu vinha agitado, fazendo qualquer coisa. Depois então que eu sentado, eu tenho a possibilidade de andar conforme o Senhor me chamou para andar, que é o jeito dele, e agora a outra parte é o permanecer, porque é difícil para permanecer. Vira e mexe uma coisa, nos extravia, nos leva a outro pensamento, distração, como nós falamos esses dias, uma série de coisas envolve para nós desfocar daquilo que é o propósito do Senhor para nós. Amém? Abra aí Efésios capítulo 6, verso 13, para você ver onde ele enfatiza sobre esse verbo que é o permanecer. O que que acontece? Nós como igreja, aqui, né, na verdade a gente não fala muito sobre o diabo, né? Tem igreja que o diabo é o culpado de tudo. Aqui nós sabemos que é muita coisa e não tem nada a ver com ele, né? Isso é bom para nós como igreja. Que cabe a nós mesmos a ter as mudanças, né, nas nossas vidas. Nós vamos ler a partir do verso 11 para você ver o que diz em relação a isso. Amém? Aqui ele fala das armaduras, sobre, né, as tentações que levanta, mas vai mostrar para nós que uma maneira de nós permanecermos em nome de Jesus. Amém? Todos acharam?
Amém.
Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes. Está escrito o que aí? Permanecer. Amém, amados? Amém. Firme contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes do mundo, dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Aí no verso 13, que é o verso que nós vimos ler mesmo, fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, permaneceis firmes. Fala com a pessoa do seu lado aí. Você precisa permanecer firme. Nada pode abalar na nós, irmãos, como igreja. Não é uma igreja que abre do prédio, não é um irmão que abre uma igreja do outro lado. Não é, na verdade, o marido que, na verdade, não deixa a mulher para a igreja. Não é a mulher que não deixa o marido também, que tem assim também. Não é esse tipo de coisa. Não é com essas pessoas que nós estamos lutando, não é com o pastor e nem com o irmão que está do seu lado. A nossa luta, ela vai além disso aqui, em nome de Jesus. Essa luta, na verdade, ela é do maligno, mas o Senhor, o apóstolo nos mostra que a única arma que nós temos para lutar contra o inimigo é a palavra de Deus. Porque Cristo é a palavra, e Jesus já venceu o inimigo lá na cruz. Como eu estou dizendo para você que tudo é partindo da cruz, nós precisamos hoje lutar contra o inimigo é com a palavra de Deus em nome de Jesus. As outras coisas o Senhor dá-nos, na verdade, maneira. Mas o principal é saber que o diabo já foi vencido. Então não é o diabo o causador de algumas coisas. Nós é que precisamos de nos posicionar e permanecer firmes em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Né? Então fala com a pessoa, não é o patrão que vai ser o problema na sua vida, não é o seu líder, nem o seu pastor. Diga para ele, não é, na verdade, o irmão da célula. A sua batalha já foi vencida já em nome de Jesus. Amém? Quantos creem que já foi vencida? Se já foi vencida, então qual que é a nossa parte agora? É nos posicionar, então, na posição de vencedores, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor nos deu esse propósito, nos deu esse tempo para nós ficar na posição de vencedor. Então, andar como crente derrotado, não dá. Eu e você já fomos chamados para viver como vencedores. Ah, mas eu não tinha o dinheiro nem da marmita de hoje. Eu quero te falar, não é essa a posição que o Senhor tem para nós. A posição é de vencedor em nome de Jesus. Amém, amados? Então, quero finalizar com você dizendo o seguinte: só quem senta, quem anda, está preparado para a batalha. Amém, amados? Pergunta a pessoa do seu lado, você já sentou em Cristo Jesus? Você já está andando conforme Ele? Então você tem condições de vencer a batalha. Muitas vezes nós não vencemos porque muitas vezes não sabíamos desse caminho. Mas o Senhor tem nos mostrado então que essa é a maneira do Novo Testamento, é a maneira como a graça do Senhor nos alcançou para nós vencermos em nome de Jesus. Amém? Né? Nas armaduras ele diz que a única que nós precisamos de saber que vence o diabo é a palavra de Deus. Todos têm a palavra de Deus? Amém. Livre, aberta, a todo tempo, a qualquer hora. Eu insisto, lá em Franca eu tenho insistido para os irmãos, precisamos ler a Bíblia. Ah, eu não gosto muito de ler. Também não gostava, na verdade, né? Mas eu determinei, voltei eu para a lei, coloquei uma lei em mim que eu tinha que ler a Bíblia. Então, depois que eu servi a lei, aí eu falei, ah, andar na graça é melhor. Eu vou ler agora sem precisar de fazer lei. Aí eu leio agora com mais tranquilidade. Olha para você ver como é que é as coisas. Precisamos de conhecendo a nós mesmos e começar a fazer as coisas como o Senhor tem nos instruído. Pergunta a pessoa do seu lado, você está lendo a palavra de Deus? Eu e você, a única coisa que nós precisamos é da palavra do Senhor. Só o que nos basta, só isso. Só o que nós precisamos. Infelizmente, muitas vezes tem essa dificuldade ainda, mas você vai vencer para a glória do Senhor. Amém, amados? Por fim, pois Cristo já venceu, já conquistou, né, a prosperidade para nós. O Senhor já nos deu a saúde, o Senhor já nos deu a libertação, o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para nós conseguirmos ganhar a cidade de Francisco Morato, a cidade de Franco da Rocha, a cidade de Caieiras, essas cidades em voltas, a cidade lá onde o pastor é supervisor no interior, daqui a pouco alguém vai ter que ir para lá. Quem enviarei? Né? Talvez o pastor pergunta. Está aqui no nosso meio, é daqui do nosso meio que vai sair essas pessoas. É eu e você que fomos chamados para esse tempo. Independente do nível que você está hoje, foi para esse propósito que o Senhor tem nos chamado em nome de Jesus. Não é o cargo, não é a sua função hoje, mas a vontade do Senhor é que você realmente sente, ande e permaneça em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então, permanecer na posição de vencedor. Isso é para mim, para você, para nós, em nome de Jesus. Só quem vence fica na posição, não tem jeito, né? O diabo gosta quando você, na verdade, desiste, quando você não permanece, quando uma coisa vem e te atrapalha de você cumprir o propósito dele. Porque ele já foi derrotado, mas se você se coloca na posição de derrotado, pronto, você vai fazer parte do time dele. E não é isso que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Amém? Mas não tem nenhuma oração, né? Para dizer, ah, não, eu oro muito, eu quero te falar. Escuta, você é líder, né? Leve sua cabeça, tira sua cabeça do natural, né? Daquela coisa comum. Não tem oração nenhuma que nos aproxima do Senhor. Você pode ser o orador que você ora 24 horas por dia. Eu quero te falar, oração é alimento para mim e para você, como vida espiritual. Mas o que nos aproxima realmente é o sangue de Jesus. E esse sangue foi derramado para que eu e você podemos agora então, através desse está tudo consumado na cruz, nós alcançarmos o objetivo do Senhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amados? Então, essa é a palavra, né? Mas se você estiver sentado no trono, se você andar e você permanecer, você vai viver o que está escrito na palavra de Deus a mim e a você, a nosso respeito, em nome de Jesus. Isso é o que eu e você precisamos de viver nesses dias. Porque a Bíblia diz que o restante, né, no final, o Senhor Jesus, né, o Deus de paz, em breve esmagará a cabeça de Satanás. Amém. Nós cremos que alguns detalhes que ainda têm acontecido do maligno atacar, muitas vezes em nossas vidas, vai ser esmagado em nome de Jesus. E nós estaremos firmes e permanecendo para a glória do Senhor. Amém, meus amados? Eu queria orar com você, como igreja, para que esse Espírito do Senhor realmente pudesse fluir nossas vidas como o corpo do Senhor e você pudesse colocar nessa posição, né? Diga assim comigo: eu quero